Hello, it is Ryan, and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on chumbacasino.com. I looked over at the person sitting next to me, and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino. Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW. Void where
prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Para reverberar essa prática que, como você falou, a gente tem ali no final dos anos 1800 isso sendo observado com maior frequência, que é também quando a própria imprensa, quando a prática de produzir e espalhar notícias acabou acontecendo também, a gente viu isso se proliferando.
Sociedade Digital, todo domingo na Jovem Pan News. Guerra na Ucrânia.
E seguimos em caráter de plantão para trazer as últimas informações.
No país, nós tivemos bombardeios na cidade de Kharkiv, na cidade de Dnipro, na cidade de Mariupol.
A cobertura completa de um conflito que não tem hora para acabar. Um olhar atento e as análises de especialistas sobre os impactos dessa guerra 24 horas por dia. Uma programação completa e dedicada leva a informação de qualidade até você. Jovem Pan News.
Era porque as autoridades regionais do Banco Central americano têm muita divergência e cada vez que cada um deles se manifesta, um deles chegou a falar que está faltando, que a gente corre o risco de perder a credibilidade do Banco Central americano, do Federal Reserve, não é isso?
Exatamente, a gente fica acompanhando no dia a dia do mercado financeiro os discursos dos vários diretores e as indicações que eles vêm dando. E cada hora a interpretação do mercado é uma. Então, algumas semanas atrás, a interpretação era de que eles adotariam um ritmo mais lento de elevação de juros. No entanto, quando são divulgados dados mais fortes de atividade econômica, as apostas dos investidores acabam mudando. Eles acreditam que em algum momento o Federal Reserve, que é o Banco Central dos Estados Unidos, vai ser forçado a elevar de uma maneira mais agressiva a taxa de juros. E taxa de juros mais alta nos Estados Unidos acaba tirando dólares da nossa economia e levando de volta para a economia que é a mais segura do mundo.
Embora os juros reais americanos estejam negativos ainda, né?
Exatamente.
Ou seja, você perde dinheiro lá quando você aplica com títulos do Tesouro.
Exatamente, Piotr. Tem toda essa questão, porque a inflação por lá é de 8,3%, com uma taxa de juros atualmente ao redor de 1,5%.
Camila, obrigado pela gentileza, viu? Bem-vinda, Camila Abdelmalak, nossa comentarista de economia. Agora são 4:01 no horário de Brasília. Luciano Bivar, que preside a União Brasil, lançou candidatura à presidência da República pelo partido União Brasil. O partido tinha aderido à parceria com a Terceira Via, mas desistiu e resolveu sair com chapa própria. Mas Bivar já deu liberdade para os líderes regionais votarem como acharem melhor. Lembrando que União Brasil é fruto da união entre o DEM e o PSL, que era o partido do presidente Jair Bolsonaro na primeira eleição, que agora foi para o PL. E amanhã o PSDB deve anunciar os rumos do partido para as eleições de outubro, amanhã, quinta-feira. Será que o partido vai apoiar Simone Tebet e se unir ao MDB e também ao Cidadania? Cidadania do qual, com o qual ele faz, inclusive, uma federação. Ou será que vai lançar a candidatura própria também? São diversas dúvidas que esquentam os bastidores políticos e esse é o tema do nosso segundo debate de hoje aqui no Prós e Contras.
Quem tem razão?
Para esse debate, recebemos o presidente do Diretório Paulistano do PSDB, Fernando Alfredo, e também o cientista político, Paulo Nicolini. Senhores, sejam bem-vindos. Boa tarde. Professor. Eu vou começar justamente com a discussão em relação ao PSDB, porque há uma decisão para amanhã. O senhor acha que amanhã teremos uma decisão de se juntar à posição do Cidadania, que está defendendo essa parceria com o MDB e o nome de Simone Tebet, ou o PSDB vai lançar um voo solo em relação à presidência, ou seja, com uma chapa com a federação que faz parte do Cidadania?
Tudo indica que o PSDB tende a se unir com partidos, né, maiores em termos de votação, e também estrutura política, uma vez que João Dória não alcançou mais do que 2% das intenções de votos, 2, 3%, não passou disso. o PSDB hoje é um partido que perdeu muita força no âmbito nacional, isso é fato. E o que o PSDB tenta realizar a partir de agora são rearranjos, né? Reestruturações. E me parece que amanhã nós teremos a indicação de que o PSDB deverá apoiar a candidata do MDB.
Bom, vou perguntar ao Fernando. Fernando, qual é a posição do PSDB? É possível antecipar? Porque nós temos uma coisa que chama atenção. Há uma federação com o Cidadania. Ontem, inclusive, o Roberto Freire estava aqui participando de um debate e disse que a posição do Cidadania é apoiar justamente Simone Tebet. O que ficaria estranho é o PSDB tomar uma decisão contrária disso. Ou o Cidadania teria de recuar, ou o PSDB apoiar essa decisão que já foi manifestada pelo partido, pelo presidente de um dos partidos da federação. Qual será a posição do PSDB?
Olha, Adalberto, primeiro, uma boa tarde a todos os telespectadores, né? A reunião de amanhã deve dar um direcionamento dos caminhos que o PSDB deve seguir daqui para frente. Porém, a posição do Cidadania independe da posição que o PSDB tomará amanhã, né? Se vamos caminhar já nesse momento com a senadora Simone Tebet ou se vamos aguardar um pouco mais, que é o que eu defendo, inclusive. A Simone está num processo de construção de alianças em torno do nome dela. Eu acho que é prematuro, nesse momento, o PSDB já declarar apoio de imediato à candidatura dela, porque eu acho que ela ainda tem que mostrar a capacidade de aumentar esse leque de alianças e de se consolidar dentro do MDB como a candidata oficial, para que a gente não ocorra e corra o risco de não ter uma candidatura sólida ou uma candidatura que lá na frente o MDB tire ela da disputa. Então, primeiro, ela tem que nos convencer que o MDB não fará isso com ela. Acho que o primeiro ponto da discussão é esse, que ela se consolide como a candidata do MDB, para depois o PSDB tomar uma posição de caminhar ao lado dela.
Agora, o PSDB tem um candidato que pode abrir mão, digamos, de concorrer. Até outro dia tinha, sim, João Dória, que pela decisão da direção do Partido Nacional não concorre mais. Ele próprio anunciou a desistência dele, disse que a decisão do Diretório Nacional fez com que ele acabasse desistindo da candidatura. O PSDB tem algum nome interno? O PSDB sempre foi muito pujante em participação nas eleições presidenciais, depois daquela do Collor. Aliás, o Collor também, porque Mário Covas foi candidato naquela eleição, né? Mas, enfim, qual é exatamente o nome que o PSDB poderia colocar à mesa? Fernando, por gentileza.
Primeiro, para esclarecer, Pio, não foi a Executiva Nacional que tomou a decisão da não candidatura do governador João Dória. Quem tomou a decisão de não concorrer mais à presidência da República foi o próprio governador João Dória, uma decisão dele. Inclusive, dependendo do cenário político, pode pleitear novamente. E o PSDB é um partido, na sua pluralidade, que tem diversos quadros que podem oferecer também para disputar esse pleito. Nesse momento que nós estamos tentando construir via presidente Bruno Araújo, é ter um leque de alianças que representem a terceira via. Esse é o nosso objetivo. Nesse momento, estamos dando tempo à senadora Simone Tebet para que ela possa construir um leque de aliança, mostrar para todos nós que ela é capaz de construir essa aliança e que ela represente melhor todo esse interesse na terceira via do país.
Paulo, por gentileza, você vê o PSDB hoje com força, digamos, eleitoral para ser alguém realmente importante nesta eleição? Porque o PSDB sempre foi importante, isso é claro, desde a redemocratização do país, quando o PSDB foi fundado, seja com o nome de Mário Covas, duas eleições de presidente, do presidente Fernando Henrique Cardoso, mesmo nas eleições com Serra e depois Alckmin também teve importância, chegou ao segundo turno em todas essas eleições, o próprio Aécio também. Mas o senhor vê hoje o PSDB com, digamos, esta importância de outrora, ou ele hoje é um partido que está, digamos, está um pouco fora do que é principal hoje da política nacional?
De fato, o PSDB ele faz parte da história recente da democracia brasileira. Uhum. Foi um partido fundamental para estabelecer as instituições, o funcionamento da máquina pública, diga-se de passagem. No entanto, desde a derrota de Aécio Neves em 2014, quando ele não aceitou o resultado das eleições e até pediu vistoria junto ao TSE, isso acabou por prejudicar muito a imagem do partido. Assim como também em 2018, quando João Dória acabou apoiando Bolsonaro, né, com o lema Bolso Dória, e isso acabou prejudicando o funcionamento desse partido, né, enquanto boa organização em termos de gestão. Isso criou um racha tremendo no PSDB, isso refletiu inclusive na escolha de João Dória no passado como candidato. quando houve na convenção uma série de conflitos e também não funcionamento, né, do sistema eletrônico via celular que o próprio PSDB havia contratado. E o resultado dessa desorganização, o momento de transição do PSDB, ocorreu com os baixos níveis, né, de índices de intenção de voto. Então, o PSDB, nesse momento, ele busca uma reestruturação e, eventualmente, se juntando ao MDB e à candidatura da Tebet, a questão é que o PSDB muito mais se projeta para um segundo turno e certamente deverá se aproximar da ala democrática, né, que é alavancada pelo PT do Lula. Enquanto que as disputas que a gente vê internas, inclusive dentro do MDB, do Cidadania, o PSL do Bivar, exatamente sobre esse aspecto, né? Ou seja, há uma troca de favores na realidade para ver qual será o número maior de deputados e candidatos que chegarão a apoiar Bolsonaro ou Lula no segundo turno. Me parece que a discussão ela gira muito mais em torno de um apoio a um segundo turno hoje do que necessariamente do primeiro, porque as pesquisas indicam baixos índices de todos os partidos que compõem aquilo que se supunha ser a terceira via, que de fato não alavancou.
Tá, Paulo, você falou que o PSDB pode migrar, e a gente vai ouvir o Fernando já sobre esse assunto, para o que você chamou de, abre aspas, ala democrática, que seria representada pelo PT, cujo candidato com muita frequência sugere controle dos meios de comunicação. Esse ala democrática é discursivo, é conceitual ou é só retórico? Porque a outra ala, então, do presidente Jair Bolsonaro seria o quê?
Bom, o problema que nós temos visto em relação à ala do Bolsonaro é uma rejeição às instituições democráticas. Claro que há conflitos, há divisão de poderes, isso faz parte do jogo democrático, críticas recíprocas, né? Mas nos últimos 3-4 anos nós vimos discursos de não respeito ao resultado das eleições, apesar de inúmeras auditorias que ocorrem durante todo o processo. Há também todo um questionamento sobre o funcionamento do STF. Então, em função disso, essa ala democrática angariada pelo Lula usa como discurso exatamente a defesa da democracia. E nós temos visto, inclusive, grandes medalhões do PSDB, como Aloysio Nunes, anunciando apoio ao próprio Lula já a partir do primeiro turno. FHC, também um grande cacique, né, do PSDB, também já havia anunciado que, no caso de segundo turno, apoiaria ao ex-presidente Lula.
Fernando, qual é a posição do PSDB, do seu partido, em relação a, por exemplo, isso que o Paulo nos trouxe de informação que a gente tem acompanhado? De figuras notórias da história do PSDB, desde o presidente Fernando Henrique que se encontrou com Lula lá atrás, quando João Dória ainda, digamos, era um pré-candidato, estava construindo a história como um todo e tinha outros candidatos, pré-candidatos ali dentro do partido também, antes das prévias, inclusive, né? Mesmo Aloysio Nunes e tudo mais. Como é que o PSDB explica isso para o cidadão, para o eleitor dele, histórico ou não?
Olha, Piotr, eu acho que primeiro a gente tem que fazer uma linha do tempo. Antes do PSDB de fato conhecer quem era o Lula no poder, quem foi o PT no poder, até em outras eleições teve sim um apoio do PSDB, tanto ao PT aqui em São Paulo, quando o Mário Covas fez aquele gesto de apoiar e de apoio para Marta Suplicy, porque a gente era, o partido tinha, se viu ali numa situação contra o malufismo. Hoje, depois de ver tudo que o PT fez no governo, que o Bolsonaro fez, acho muito difícil o PSDB tomar uma posição de caminhar com um desses dois extremos, porque nenhum deles representa de fato o que a população brasileira precisa e necessita nesse momento. Respeito à posição do senador ministro Aloysio Nunes, mas acho que ele está equivocado em caminhar com um bandido que o Lula é. Vai lembrar, o Lula foi condenado, né? Tem várias provas de que ele é ladrão, que ele roubou o dinheiro público, e é inadmissível que algum tucano raiz que defenda de fato a social-democracia caminhe tanto com esse bandido do Lula ou com esse genocida do Bolsonaro.
Tá, vamos lá, até porque o Fernando Henrique, o ex-presidente Fernando Henrique, num gesto muito grande, diga-se de passagem, disse que votaria em Lula na eventualidade de um segundo turno. Naquele momento, Lula estava extremamente dócil em relação ao PSDB, mas ontem, durante um evento na PUC de São Paulo, o ex-presidente Lula afirmou que o PSDB acabou. Vamos ouvir.
Você está lembrado que uma vez teve um senador do PFL que disse que era preciso acabar com essa desgraça do PT, o Jorge Borhaus. O PFL acabou. Agora quem acabou foi o PSDB. E o PT continua forte, continua crescendo e continua o partido que conseguiu compor a maior frente de esquerda já feita nesse país.
Logo depois, o PSDB usou as redes sociais para rebater essa afirmação de Lula. Disse que Lula tinha que estar mais preocupado em responder à população porque a gestão do PT quase acabou com o Brasil. E você vê na postagem uma reportagem da Folha de São Paulo. Lula diz que o PSDB acabou e ironiza golpe de Bolsonaro em evento da PUC de São Paulo. Fernando, eu volto com você porque você já fez menção e uma crítica não só ao presidente Jair Bolsonaro, mas também a Lula. Como é que eu fico tentando entender dentro da lógica interna de um partido, eu nunca fiz parte de partido nenhum, embora tenha feito cobertura política intensa dos meus 30 anos de jornalismo, como é que se debate um assunto desse internamente em que pessoas extremamente importantes para a história do partido, eu estou falando de Fernando Henrique Cardoso, que foi presidente duas vezes pelo partido, Aloysio Nunes, que é um dos nomes históricos do PSDB, um ex-nome histórico como Geraldo Alckmin, foi exatamente para o lado do Lula agora, mudou de partido, hoje é do PSB. E aí você ouve o presidente Lula, que lá atrás era extremamente dócil ao PSDB quando ele não tinha, digamos, essa liderança nas pesquisas, que são questionáveis, mas enfim, mas as pesquisas mostram ele sim na liderança, e agora faz uma declaração como essa em relação ao PSDB, que até outro dia era um aliado.
Olha, primeiro que vamos por partes, né, senhor? O Lula fala as asneiras que ele fala, porque parte da população acredita que ele possa fazer um bom governo. Eu não acredito. A hora que o PSDB começar a mostrar e as eleições, os problemas eleitorais virem à tona, começar a mostrar o que o PT fez com o país, a máscara dele cai. Posso falar, o presidiário Lula roubou o país. Internamente, nós temos que respeitar as posições do partido que defendem o Lula. O Aloysio tem uma história com a esquerda, com o PT no passado. Então, posso falar, difícil vai ser para ele explicar para os filhos e netos essa decisão dele votar no Lula. Porque, posso falar, como você disse, citou bem o Geraldo Alckmin, o Geraldo cansou de criticar e agora ele é testemunha, como ele mesmo disse, na cena do crime. E é isso que nós vamos debater nessa eleição. O PSDB não mudou de lado, não mudou as suas características. As pessoas que mudaram o partido, ele é orgânico. Nós discutimos internamente qual vai ser o rumo do partido. E defendemos ter uma candidatura de centro alinhada, ou do próprio PSDB, ou de algum partido que esteja nesse bojo, mas jamais defendemos desses dois extremos. Nós vimos, já sentimos na pele o que foi o governo do PT, e sentimos na pele o que foi o governo Bolsonaro. Então, essas pessoas que hoje declaram apoio para o Lula ou para o Bolsonaro vão ter que explicar. Eu defendo, inclusive, muito internamente, a expulsão das pessoas. Filiado do PSDB que não seguir a orientação partidária, então significa que não está de acordo com o nosso estatuto, não acredita mais na social-democracia, que é aquilo que a gente defende. Eu, inclusive, desejo que elas saiam do partido para fazer campanha, porque se internamente, dentro do partido, elas fizerem campanha para um desses dois, sem orientação clara do partido, eu mesmo encaminharia aqui em São Paulo para o Conselho de Ética para que elas sejam expulsas do partido.
Paulo, por gentileza, um comentário seu, porque há tempos eu não vi um PSDB que o Fernando deu agora nessa declaração tão inequívoco, duro e intenso em uma posição. O que você diz sobre tudo isso, Paulo? Essa, digamos, não vou chamar de crise interna, mas essas posições tão divergentes dentro do PSDB e agora, digamos, com essa cereja do bolo da declaração do Lula, que agora não vê o PSDB tão importante como viu quando foi pedir apoio ao Fernando Henrique.
Primeiro, é preciso considerar que o PSDB continua um partido grande em termos legislativos. Há um grande número de deputados federais. Nos estados também, o PSDB consegue eleger muitos deputados. No entanto, houve um enxugamento do PSDB em termos de ocupação de cargos executivos. Eu acho que essa seria uma fala mais adequada sobre o cenário que, de fato, está posto na realidade política brasileira. No entanto, o PSDB ainda atrai um eleitorado de classe média, e que tem capacidade muito forte na opinião pública, principalmente entre os grandes meios de comunicação. Isso é um elemento que não pode ser desperdiçado numa campanha política. E me parece que a fala do Lula ontem foi muito infeliz, porque o PSDB ele continua existindo e certamente terá um peso muito grande no eventual segundo turno, caso o próprio partido não venha alcançá-lo. O que parece que é o prognóstico que nós temos diante das pesquisas.
Paulo Nicoli e Fernando Alfredo, muitíssimo obrigado, senhores, pela participação nesse debate. Boa tarde, hein? Agora são 4 horas e 18 minutos. em um júri popular nos Estados Unidos acaba de decidir sobre justamente talvez o tema mais controverso dos últimos tempos. A atriz Amber Heard, por difamação, perdão, só volta um pouquinho a informação, só por gentileza. Agora sim, porque o teleprompter estava rápido demais. Vamos lá, vamos só retomar a informação por inteiro, por gentileza? Felipe, por favor, vamos lá. O júri popular dos Estados Unidos, que estava decidindo, deliberando sobre esse processo, decidiu que a atriz Amber Heard, ela foi condenada por difamação contra o ator Johnny Depp, seu ex-marido. O julgamento durou 6 semanas e o veredito dos 7 jurados foi lido agora há pouco no Tribunal de Fairfax, no estado da Virgínia. Vamos agora com informações do Bruno Caniato. Bruno.
Bom, Piotto, nesse momento, na verdade, o tribunal está... Nós estamos ouvindo a juíza pedindo para que o júri leia o veredito, que foi... A decisão do veredito já foi concluída, mas agora mesmo está sendo lida. Nós vamos aqui acompanhar uma tradução do que a juíza está tá dizendo.
In the Washington Post online edition, quote, I spoke up against sexual violence and faced
eu falei contra a violência sexual e fui atacada pela cultura. Isso deve mudar.
Answer, yes. Has Mr. Depp proven
se, by a greater se o senhor Johnny Depp provou todos os elementos de difamação, sim.
By Ms. Heard. Answer, yes. Question, the statement was about Mr. Depp.
Se,
answer, yes.
Se a declaração foi sobre o senhor Johnny Depp, sim.
Answer, yes.
Se a declaração de Amber Heard era falsa, sim.
Implication about Mr. Depp. Answer,
se,
yes.
Se a frase, a acusação, teve um caráter difamatório contra o senhor Depp, sim.
By Ms. Heard. Answer, yes.
Se a declaração teve a intenção de difamar o ator Johnny Depp, sim.
It conveyed a defamatory implication to someone who saw it other than Mr. Depp.
Se,
answer,
yes. Se essa declaração levou o público a acreditar que o senhor Depp era culpado. Sim.
Acted with actual malice. Answer, yes.
Se a senhorita Amber Heard agiu com malícia ao fazer a declaração. Sim.
Appearing in the op-ed entitled A Transformative Moment for Women in the Washington
sobre,
Post print edition,
sobre o artigo dizendo que
Amber Heard, I spoke up against sexual violence,
sobre o artigo em que o jornal afirmava que era um momento transformador na história das mulheres em relação à violência contra mulheres, abre aspas. 2 anos atrás, eu me tornei uma figura pública representando a violência doméstica.
Do you find that
e eu tive coragem de falar contra isso. Fecha aspas.
Answer, yes.
Se essa declaração teve caráter de difamação, sim.
Question. The statement was made or published by Ms. Heard. Answer, yes.
Se question. Essa declaração foi claramente divulgada
yes.
e dita por Amber Heard, sim.
Question.
Se era sobre o Sr. Johnny Depp, sim.
Answer, yes. Question. The statement has a defamatory implication about
se
Mr. Depp.
Essa declaração também yes. teve um caráter difamatório contra o senhor
question.
Johnny Depp?
The
sim.
Implication was designed and intended
se
by Ms.
Heard. Essa declaração
yes.
foi dita question. E intencional yes. da senhora Amber Heard? Sim.
Surrounding the publication of the statement.
Se as circunstâncias sobre as circunstâncias na qual a declaração foi dada deu a entender
answer, yes.
que deu a entender o caráter difamatório contra o Sr. Johnny Depp? Sim. Se a defesa do Sr. Johnny Depp conseguiu provar que Amber Heard agiu com malícia? Sim. Sobre a declaração do artigo um momento transformador para as mulheres.
That has to change. In the Washington Post online edition,
que diz,
quote, I had the rare
eu sofri declarou violência doméstica, eu falei contra isso e eu sofri a ira da nossa cultura.
Do you find that Mr.
Sobre essa declaração,
all the elements of defamation.
Sobre essa declaração, a defesa do senhor John Depp conseguiu provar todos os elementos de difamação?
Sim.
That question. The statement was made or published by Ms. Heard. Answer. Yes.
Se nas circunstâncias na qual essa declaração foi dada, houve um cara uma impressão de difamação? Sim.
Question. The statement was false. Answer.
Se a declaração foi falsa? Sim.
Question. The statement has a defamatory implication about Mr. Depp.
Essa declaração tem um caráter difamatório contra o senhor Johnny Depp? Sim.
The defamatory implication was designed and intended by Ms. Heard. Answer.
Se o caráter difamatório foi intencional de Amber Heard? Sim. Se nessas circunstâncias, sobre as circunstâncias em que a declaração foi publicada, daria a entender ao leitor que
havia
um caráter difamatório? Sim.
That Ms. Heard acted with
se o senhor Johnny Depp provou
answer, yes.
que a senhora Amber Heard agiu por malícia, sim.
As against Amber Heard, we the jury award compensatory
contra
damages
Amber Heard, in the amount nós do jurado.
As against nós... Amber Heard, we the jury award punitive damages in the amount of $5 million.
Nós condenamos a por difamação
in civil case
a 10 milhões de dólares.
2019-2911. Ms. Heard's claim against Mr. Depp.
A senhor, as
as to this
declarações da senhora Heard contra o senhor Johnny Depp.
Online edition of the Daily Mail. Quote,
quanto ao artigo publicado
Amber
no Daily Mail,
friends in the media
abre aspas.
Used fake sexual violence allegations
Amber Heard e sua equipe usaram uma falsa violência sexual como arma no julgamento.
Facts as the sword. Inflicting them on the public
eles utilizaram essas informações, essas falsas afirmações de violência sexual foram utilizadas em benefício próprio. Se a senhora Amber Heard conseguiu provar essas acusações, não.
2020, online edition of the Daily Mail. Quote,
se neste mesmo artigo
simply,
do Daily Mail,
this was an ambush, a hoax. They set Mr.
A declaração.
Depp up by calling the cops,
isso claramente era. Claramente era um golpe. Contra o senhor Johnny Depp.
And
os policiais foram até a casa do casal.
So
fizeram
Amber
as buscas e não encontraram nenhum tipo de dano.
And roughed the place up.
Contra.
Got their story straight
na propriedade.
Under the direction of a lawyer and publicist, and then placed a second call. To 911.
Se a senhora Amber Heard criou uma cena de destruição e depois chamou a polícia,
se
isso foi um caso de difamação, sim.
Mr. Waldman, while acting as an agent for Mr. Depp, made or published the statement? Answer, yes. Question, the statement was about Ms.
Fez com que ela publicasse.
Question, the statement was seen by someone other than Ms. Heard. Answer, yes. Question, the statement was false. Answer, yes. Do you find that Ms. Heard has proven by clear and convincing evidence that the statement by Mr. Waldman was made in
action malice? Detalhes burocráticos e jurídicos,
answer, yes.
Mas, na verdade, são dois casos sendo julgados ao mesmo tempo.
As to this statement,
agora há pouco nós ouvimos que a senhora Amber Heard, a atriz Amber Heard, foi condenada por todas as acusações de difamação contra o ator Johnny Depp. E nesse momento está sendo julgada uma contra-acusação feita pela defesa de Amber Heard de que, na verdade, o Johnny Depp estaria difamando a acusação dela.
Que o processo original foi justamente do Johnny Depp acusando Amber Heard de difamação contra ele, que o fez, inclusive, perder uma série de trabalhos em Hollywood. Esse é o começo do processo. E agora, e com todas essas alegações, Amber Heard perdeu em todas, pelo que a gente viu no veredito do júri agora. E agora se está ligando, tá apresentando os resultados das alegações dela, acusando o Johnny Depp de difamação, é isso?
Sim, Piotr. Na verdade, é sobre um outro artigo publicado no Daily Mail que comprovava, em que era alegado que essas alegações da Amber Heard eram falsas,
sim.
E o júri decidiu que sim, há argumentos para comprovar de que as alegações eram falsas.
Ela está perdendo tudo, pelo que a gente viu agora.
Agora estão ouvindo os votos dos jurados.
Juror número 22.
Enquanto os jurados votam, Piotr, só relembrando, o objeto principal desse julgamento é o editorial publicado pelo Washington Post em 2018, em que Amber Heard diz ter sido vítima de violência sexual, sem citar em algum momento, em momento algum, o nome do ator Johnny Depp, mas aquela já havia acusado de violência doméstica em 2016, quando eles estavam em processo de divórcio. Ou seja, a acusação de Johnny Depp contra Amber Heard era exatamente de que, apesar de não ser citado nesse artigo, estava muito claro que haviam todos os elementos comprovando que ela estava dando a entender que falava de Johnny Depp. Daí começou um longo processo de quais declarações deveriam ser levadas em consideração, quais declarações poderiam ser excluídas, o que exatamente deixava claro que seria uma referência ao Johnny Depp.
Sim.
E o que nós ouvimos agora foi exatamente isso. Os júri popular, depois de seis semanas de julgamento...
Seis semanas de julgamento
em Fairfax, da Virgínia, o júri popular de sete jurados decidiu que todas as acusações de Amber Heard contra Johnny Depp eram falsas e que o Johnny Depp conseguiu comprovar que houve um caráter difamatório em todas essas acusações.
Em suma, é que Johnny Depp está sendo, pela lógica, obviamente, inocentado e Amber Heard está sendo considerada culpada em todas essas alegações que o Bruno está fazendo, trazendo informações, justamente de caráter técnico. A gente está vendo, obviamente, ali o pessoal da defesa de... os advogados de Johnny Depp comemorando de um lado, e a gente vê também Amber Heard ali sendo abraçada pelos advogados, ela que perdeu esse processo de forma notória. É isso, né, Bruno? Pelo que a gente tem de informações, né?
Sim, Piotr. Agora, como nós podemos ver, acabou essa sessão. Ainda não foi divulgada a sentença da Amber Heard, que será dada pela juíza. Houve uma sugestão, os jurados sugeriram que, considerando todas as acusações, ela deveria ser multada em 15 milhões de dólares, mas isso ainda depende da aprovação da juíza. E, bem, agora, resumindo, foi o que nós acabamos de ver. Ela, numa linha muito resumida, Amber Heard foi acusada de difamação e todas as alegações que ela fez contra Johnny Depp foram comprovadas ser falsas e com intenção de difamar.
Olha, um julgamento de semanas que terminou hoje com, depois da deliberação do júri popular, que foi absolutamente e de forma intensa contrário a todas as alegações Amber Heard, ex-esposa de Johnny Depp, ou seja, favorável às alegações de Johnny Depp de que teria sido difamado pela ex-esposa e que isso teria trazido uma série de prejuízos financeiros e para a carreira e imagem dele também. De fato, vários contratos foram desfeitos, ele perdeu papéis, inclusive, numa série espetacular que ele, por acaso, é o ator principal, que é Piratas do Caribe, e que agora pode voltar, enfim... Hollywood vai ter que explicar muita coisa e ter tomado decisões, talvez pela decisão do júri até o momento, muito, digamos, antecipada, sem levar em conta tudo o que aconteceu. Bom, essa cobertura você continua acompanhando aqui pela Jovem Pan News. Eu quero agradecer a companhia de todos vocês aqui no Prós e Contras, que termina aqui. Muito obrigado pela companhia, pela audiência. Na sequência tem Opinião, na apresentação de William Travassos. Eu volto amanhã. Até lá.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Jovem Pan News. Você sabe que time vai ganhar o Brasileirão? Sabe quem vai fazer mais pontos na NBA? Entende tudo de Fórmula 1? Então não perca tempo, entre na vaidebob.com e comece a usar seu conhecimento esportivo para se divertir e ganhar dinheiro. São as melhores ODDs do mercado em plataforma segura e fácil de usar. Vaidebob.com, a melhor plataforma de apostas do mundo agora no Brasil.
Chegou a hora de você começar a diversificar seus investimentos e você não sabe como fazer. Não entende muito de mercado financeiro, mas tem interesse em aprender. Quer sair da poupança? Então não perca a oportunidade. Eu preparei o melhor curso de indicadores financeiros do Brasil, pensando em pessoas como você. Acesse a newcursos.com.br, use o voucher Vai Brasil e compre o curso Toro de Ouro em 12 vezes de menos de R$ 75. NI ucursos.com.br e bons estudos. Ah, vai, Torinho! Vai, Torinho!
Esta é a Jovem Pan News. As principais notícias da hora e a opinião dos nossos comentaristas. Reportagem ao vivo de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e das principais cidades do país. Headline News. Headline News. De segunda a sexta, 1:30 PM. Futebol Jovem Pan. Opinião e informação para você.
A última novela do futebol europeu é ou não a renovação de Mohamed Salah com o Liverpool. Essa novela já vem se arrastando há algum tempo, antes mesmo da final da Champions League. Só que ele deixou em aberto, falou que se concentraria na decisão. Agora passou. E agora é o momento de tocar novamente nesse assunto. Um dos gigantes europeus era citado como um dos grandes favoritos a levar o atacante para poder contar com seus serviços na próxima temporada. Só que nas últimas semanas, quem realmente vem ganhando força é o galáctico PSG, que agora também mira o jogador egípcio. Na verdade, se fala até que seria uma vontade dele próprio atuar com Messi e Neymar. Só que aí fica uma pergunta no ar. Será que Mohamed Salah conseguiria jogar com Messi, Neymar e Mbappé? Os quatro jogariam juntos? Se alguém saísse para que ele entrasse, quem seria? Essas e outras perguntas nós teremos que deixar em aberto. E ela será respondida, provavelmente, até agosto, quando se encerra a janela europeia de transferência. Então vamos ficar ligados para saber onde Mohamed Salah seguirá. No Liverpool ou em outro clube.
Hora certa, são 4:35 e peço desculpas ao Piperno, mas estamos voltando para toda a rede de rádio Jovem Pan. Estamos falando do resultado da pesquisa, Paraná Pesquisa, mostrando aí quase que um empate técnico entre Lula e Bolsonaro na pesquisa espontânea. Com a palavra, Fábio Piperno.
Então, historicamente, o Instituto Vox Populi dá, não sei por que, resultados muito mais favoráveis aos candidatos do PT, e o Paraná Pesquisa, ele encurta essa diferença entre os resultados encurtam essa diferença entre Lula e Bolsonaro. São, esses dois, eles são diferentes dos outros dois, mas não é esse o meu principal foco. A questão é que eu comparei com o resultado da pesquisa anterior, que traz uma pequena variação, traz pequenas variações nos percentuais de todos os quatro principais candidatos, e essas variações, elas são muito interessantes. Então, o Lula cresce um pouquinho mais de 1%, o Bolsonaro cresce 0,1%, Ciro vai de 7,3% para 7,7%, e a Simone Tebet de 0,7% para 1,4%. Todos variando, obviamente, na margem de erro. Mas, curiosamente, quem menos oscila é o presidente Bolsonaro.
Marco, você acredita que as redes sociais estão fazendo a diferença nessa corrida eleitoral? Por exemplo, você pega uma rede social de um bolsonarista, tem mais ataques ao Lula do que elogios ao trabalho do Bolsonaro. Então, assim, virou aquele cabo de guerra agora, o importante é atacar o inimigo, destruir a sua reputação para que eu consiga alavancar o meu candidato?
Olha, William Soviético, eu não sei da onde
você tirou William Soviético. Isso. Adoro.
Ah, eu não entendi. Olha só, vamos lá. Eu não sei que tipo de rede social você está assistindo, pô. Eu tô vendo.
Por exemplo, se eu pegar do Flávio Bolsonaro, dos filhos do presidente.
Pode pegar qualquer rede social, dos filhos do presidente, você pode pegar do pessoal do Partido Liberal, do pessoal que apoia o Bolsonaro em geral. Existe uma manifestação legítima de desassombro com relação às maluquices que são difundidas, né, e defendidas pelo pessoal do PT, do PSOL, do PSTU, essa galera treslocada, sim. Ué, a gente tem que se manifestar e tem que ter algum tipo de
manifestação.
Você acha que isso está
fazendo resultado nessa pesquisa que está acontecendo no dia a dia?
É importante lembrar as pessoas cotidianamente os absurdos que são prolatados por eles. Porque o pessoal às vezes esquece o que é ser socialista, o que é um regime autoritário, o que é um Estado interventor no plano econômico. Às vezes o pessoal cede para um raciocínio muito fácil de intervenção no domínio econômico, de manipulação de preço de combustível, de defesa de estatal, que é um absurdo. Então, às vezes, sim, o trabalho é constante. A gente tem que empurrar a pauta liberal constantemente, todos os dias. Então, para você, às vezes, se defender, você tem que atacar os absurdos que são colocados, por exemplo, no Congresso, pela oposição, que está toda hora usando o Supremo Tribunal Federal como uma espécie de saidinha conveniente para as pautas malucas que eles defendem lá, que ontem o Piperno estava defendendo aqui, de racismo estrutural. Você tem a Rosa Weber pedindo para o Bolsonaro editar política pública com relação a isso. Então, sim, a gente sofre ataque de todos os lados. A presidência da República, o Poder Executivo, sofre ataque de todos os lados. Do Supremo, do Poder Legislativo e dos meios de comunicação em geral. Você espera que a gente não denuncie esse ataque?
Aí,
tem que ser denunciado.
E aí é muito... Se você observar, quando acontece uma carreata, uma motossiata, os bolsonaristas tiram foto mostrando assim, ó, essa é a pesquisa que vale. Olha o povo aplaudindo o Bolsonaro, criança abraçando o Bolsonaro, tirando foto. Então, assim, esse tipo de campanha, ou seja, eu ataco o meu adversário mostrando os pontos negativos dele e também mostro como a população está recebendo o meu candidato nas ruas. É a estratégia da direita?
William, veja, todo mundo vai mostrar o que lhe é vantajoso e jogar para debaixo do tapete aquilo que não é.
Tipo o PT fazendo com a Dilma,
isolando ela. Todo mundo faz. Essa história, por exemplo, do Alckmin no passado ter sido a favor do impeachment.
Isso é um
agora
absurdo,
o PT
né?
fala que não é. Tá, claro que foi, mas isso é normal dos partidos políticos
não,
fazerem.
Não é. Mentira, assim não é normal. Isso é coisa da esquerda.
Por exemplo,
mentir assim deputado, é coisa da esquerda.
Por exemplo, o senador Ciro
Nogueira. É coisa do lado por de exemplo, vocês.
Ministro Ciro Nogueira, ministro da Casa Civil, o cara que manda no governo hoje, sim, ele disse que o Bolsonaro era fascista. Sim. Agora ele disse que o Bolsonaro não é mais.
Mas ele então, não falou que não tinha falado em nenhum momento. Ele assumiu a fala.
Até porque está gravado para todo mundo ver.
O que aí, o Lula faz é difundir desinformação.
O Lula e o PT. Por exemplo, a Bolsonaro faz, nossa, xingar, mentir o tempo inteiro. Aliás,
desinformação é tática de vocês.
Por exemplo, ele é tão mentiroso que ele falou, vou apresentar provas de que houve fraude na eleição de 2018. Cadê, cara? Padre? Então, essas coisas acontecem na vida política.
Desinformação.
Infelizmente. Por exemplo, William, de novo, no Twitter, correndo a história de que Manuela Dávila apoia o incesto. Veja, isso é uma coisa nojenta, né? Agora, quem é que lança isso? Então, veja, esse tipo de coisa
quem
infelizmente acontece. Opositores, né? Vamos dizer assim.
O gabinete do ódio, é isso que você
Não disse, até porque isso vem desde 2018.
Eles campanha, adoram essas expressões. Mas, milícias digitais, sei, gabinete seguinte, do ódio.
Quem
a esquerda é só chocolate e coraçãozinho.
Quem retuita uma coisa dessa, uma coisa nojenta dessa, tem que ter o seu perfil excluído. E isso as redes sociais têm que fazer.
E quem chama o Bolsonaro de genocida? Tinha que o quê, Piperno?
Isso é uma questão para ser muito discutida, inclusive.
Discutida?
Lá no Tribunal de Haia, estão lá, tem acusação lá.
Engraçado,
então, o Tribunal
né?
de Haia, por exemplo, vai senhores, se manifestar em relação
a isso. Vocês sabem que eu recebi um comentário no Twitter que me chamou a atenção. Falando assim, olha, o senhor tem que parar de falar dessas pesquisas que mostram o Lula na frente. O senhor, na verdade, tem que atacar...
Você não vai falar de nenhuma, então.
Não, então, o senhor tem que atacar as pesquisas. E eu fiquei tentando entender qual é a linha de raciocínio da pessoa que pensa assim, Marco Antônio?
A linha de raciocínio é a seguinte, os critérios metodológicos das pesquisas são pouco ou quase nunca apresentados. Falta transparência, faltam elementos para a pessoa tentar ganhar um pouco de confiança, para o pessoal que vê a gente, para a nossa audiência, confiar um pouco mais nas pesquisas. E a grande questão e a grande interrogação é, por que não ser mais aberto e mais transparente com relação aos critérios empregados, aos critérios utilizados? Porque sim, gera desconfiança. Você tem uma situação onde um candidato que montou uma quadrilha, que assaltou o Estado brasileiro, maior esquema de corrupção da história do mundo ocidental, a gente fala isso e você vê lá, Datafolha, e depois o UOL lança um selinho de confiabilidade na pesquisa, falando, olha, o Instituto Datafolha é o instituto que tem a maior confiança de todos. E o Instituto Paraná fica lá embaixo, o Paraná Pesquisas fica em quarto lugar dos graus aí que eles inventaram para os selos aí. Então é de uma estupidez achar que as pessoas vão cair nesse discursinho mequetrefe. Não dá para você levar isso a sério, né?
Quando ele abaixa a cabeça assim é porque ele está consultando o telefone celular. E é muito difícil ele fazer isso. Porque ele tem uma memória muito boa e sempre apresenta os seus argumentos. Mas
nossa,
quando ele vai
buscar... é dois contra um o programa,
não,
hein?
Não, mas é
dois
verdade.
Contra um.
E aí, porque eu tenho que até justificar por que ele está com a cabeça baixa no ar. E isso é uma característica dele, Marcos.
Bateu desespero.
Então, o que foi que você foi buscar agora no seu telefone?
Bom, primeiro que, assim, se são 14 pesquisas que dão o mesmo candidato na frente, não me parece que exista um cartel dos
Data
14.
Datafolha errou feio na última eleição.
Não existe um
cartel.
Errou feio na véspera da última eleição. Mentira.
É verdade. Datafolha.
Então, vamos
é
lá. Eu trago
puxar.
Dado. Isso.
Não
então,
traz.
Eu trago dado para você. Datafolha apresentou 55 Bolsonaro, 45 Haddad. Na Feito. Mosca. Qualquer coisa fora isso Feito. É coisa de mentiroso.
Você está falando de boca de urna.
Ou mentiroso. Tô
falando 14 dias antes da
eleição. 3 dias antes. A última pesquisa.
14 dias antes estava dando. 14 dias antes estava dando.
14 dias antes. 14 dias antes é uma bobagem. A pesquisa, a última pesquisa, que é a que vale, a última.
Confia.
A última
agora, para você, você que está falando isso.
A última,
você
está inventando. A última pesquisa, ela deu 10 pontos de vantagem em favor do Bolsonaro.
Na tua cabeça é isso que está valendo. Pontos. Na minha cabeça, 14 dias para eleição é válido também.
É uma cabeça de vento, né? Com toda a respeito. Quer dizer, você vai ver. Quer dizer, olha só a cabeça de um sujeito que acha que a pesquisa de 4 dias antes não vale, mas vale a de 14. Olha só.
Você vê como eles erram.
Olha só o absurdo. Então, agora, o que eu fui ver aqui é o seguinte: é uma ferramenta do InfoMoney, né? Grupo XP, que não me parece alguém de fato marxista. O Grupo XP tem lá uma ferramenta chamada, então, Barômetro do Poder. Que publica suas análises.
Marxista, não precisa parecer marxista.
Então, negócio: publica suas análises uma vez por mês, entrevistando uma série de especialistas, cientistas políticos, e a pergunta do mês era: você acredita que Bolsonaro vai aceitar o resultado das urnas? Reagiria a uma derrota nas
perguntou
urnas?
Perguntou para quem?
Perguntou para todos esses analistas e cientistas políticos.
E perguntou para o povão?
Não, era o trabalho, ele é voltado para análise de analistas políticos. É. E aí, numa escala de 1 a 5, a nota é de 3,95, ou seja, há uma grande possibilidade de que o presidente reaja aos
Gente,
resultados.
Que bobagem. Ó, posso falar uma coisa? Agora virou o festival da loucura misturada com fake news. Então é a mesma coisa que eu começar a lançar dúvidas sobre qualquer um aqui que está no programa, sobre você, William. Vocês acham que o passado do William é questionável? Aí se a audiência não gosta de você, você vai ter um percentual aí de 25% de pessoas falando a gente tem que ver o passado do William, porque esse cara gera suspeita. Então é ridículo lançar dúvidas sobre uma coisa que, primeiro, é imaterial. Segundo, é baseada num discurso, numa narrativa dessa turminha aqui. Essa turminha é completamente deslocada.
Gente da Faria Lima.
Completamente deslocada.
Da grande avenida do capitalismo.
E eu quero outra pesquisa. Tinha que ter duas pesquisas, então, dentro dessa. Vocês acham que o TSE é capaz. Vocês acham que o TSE é capaz de promover algum tipo de golpe junto ao Supremo Tribunal Federal?
Do InfoMoney. Analistas acreditam em risco de Bolsonaro refutar resultado das eleições. Exato. Para cientistas políticos, Brasil poderá ter cenas mais violentas do que as vistas em Washington no ano passado, em meio à polarização eleitoral.
Isso é pura narrativa. Pura narrativa do futuro maluco.
O que tem de consistência nisso?
Zero. Cara? É zero. É tudo narrativa desse pessoal maluco de ameaça à democracia.
Cientistas políticos emitindo
cientista político agora.
Aliás, contratados por uma empresa da Faria Lima.
Não importa de onde vem a empresa.
O centro do capitalismo brasileiro.
Não importa.
O centro do capitalismo brasileiro faz hoje esse tipo de análise.
Posso falar uma coisa?
É isso.
Vamos.
Então não é uma narrativa de
momento.
Esquerda. O centro
bola
do capitalismo brasileiro.
Bola no chão. Não, pera só um pouco. Só um segundo, William. Bola no chão.
Contrata um serviço que chega à conclusão de que Bolsonaro é golpista.
A maior estrutura cleptocrática que já foi montada no mundo ocidental durante o governo PT, do Lula e da Dilma, ela foi feita com quem? Com os grandes capitalistas, meu caro.
Tá, senhores, então vamos lá. Ignorância não gera estadista, gera Bolsonaro. A declaração foi feita pelo ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva no Tuca, o teatro aqui de São Paulo, na Universidade Católica. O evento era para lançar o livro com 46 cartas recebidas pelo ex-presidente durante seus 580 dias preso. Tem vontade de ler essas cartas ou o livro, ô Piperno?
Ah, William, eu tô com uma pilha de livros assim na fila pra acabar, né?
Então, o Lula tem pra falar, não, né?
É, ele faça a campanha dele, diga o que quiser na campanha dele.
Mas você gosta,
os outros vão falar o que quiserem também dele. Isso é campanha eleitoral. Campanha eleitoral sempre foi assim.
Será que
e ele lançou um livro aí. Pra... Não, não tem, isso é uma bobagem.
Tem.
Inclusive... Uma bobagem, mais uma, né? Mas o fato é que... Agora, se ele aproveitou esse evento para fazer a campanha dele, sorte dele que teve essa chance.
Bem, você vai ler o livro?
Não, eu tenho vergonha só da realização do evento ter sido a PUC São Paulo, Pontifícia Universidade Católica de São Paulo.
Você falou que é o antro de esquerdistas.
Onde eu fiz graduação, mestrado e doutorado.
Mas você falou que era um antro de esquerdistas.
Eu sei.
Falou isso aqui.
Mas eu tô falando... Me envergonha, porque eu saí dessa instituição de ensino superior. E me envergonha ver que a realização do evento foi deles. Isso me envergonha muito.
Mas isso não tinha que acontecer
em algum lugar? Mas instituição tão boa que você fez 3 cursos lá, então, graduação, mestrado,
doutorado. Não, me envergonha o enviesamento ideológico dos cargos administrativos, quais sejam reitoria, direção. Existe um enviesamento ideológico da reitoria. E está notório isso. O pessoal que compõe a reitoria claramente está mostrando o seguinte: nós temos uma postura ideológica assim. E isso só reafirma.
Michel Temer. Espera
só um segundo. Só um segundo.
Michel Temer.
E isso só reafirma e consagra tudo aquilo que eu tenho falado aqui várias vezes. Tá. O Piper não faz troça. A hora que eu falo sim, o ambiente institucional do ensino superior é dominado por uma visão dessa esquerda festiva caviar, ele, não, que dado que você tem? Eu falei, 90%. Ele, Instituto Datamarco. Exatamente. Isso daí é experiência, é dado empírico.
Ignorância não gera estadista, gera Bolsonaro. Fala isso dentro da PUC. Como é que você interpreta?
Então, aí o pessoal tá lá com um monte de artista falido, um monte de artista meia boca.
Ah, tinha falido?
E aplaude. Lá? Sim, um monte.
O quê? Por causa da Lei Rouanet?
Rapaz. Não é por causa da Lei Rouanet. Gente... Só você vê os artistas que fizeram parte aí da leitura das cartas. Foi um negócio patético, um negócio a de quinta categoria. Pitanga
tava lá, olha, grande.
Gente, então vamos lá. A gente vai pegar esse encontro, né, e todos os outros onde esteve presente o ex-presidente Lula da Silva, e vai comparar com os eventos onde Bolsonaro esteve presente.
Mas ele fala Piperno. Do Lula a mesma coisa. Ele foi
Não. Eu estou falando de quantidade de público, Piperno, de aceitação, de mobilização. Se você botar o Lula do lado do Bolsonaro, é um carro 2.0 contra o Fusquinha em matéria de mobilização, ou não?
Eu não sei de onde você tirou isso.
As imagens não mostram isso?
O Tuca tinha bastante gente, né? Agora...
Sabe qual é a lotação do Tuca? Então, 770 pessoas sentadas.
Tá bom. Quer dizer, o Tuca tá
bom. Tá bom, tá triste, meu amigo.
Inclusive, tem uma coisa, né? Quem já... ganhou 4 eleições para presidente, não precisa todo dia ficar, eu trago gente. É uma coisa que o Flamengo fala, eu trago gente em todo jogo. Todo mundo sabe que é a maior torcida do Brasil. Então, dispensa esse tipo de análise rasa, né?
Marco, eu acho que é desespero. É um carro 2.0 contra um Fusquinha nas ruas?
É um carro roubado.
Não.
É um carro roubado.
Tô falando da comparação.
Qual? É uma Ferrari contra um carro roubado que não tem nem roda. É isso daí.
Nossa.
Não entendi. Por quê?
É, porque veio do PT, né? Você vai confiar alguma coisa que vem do PT, meu amigo?
Você vai confiar alguma coisa que vem do PL?
E outra coisa, eu vou ser bem sincero com você. Quando você vê, por exemplo, enquetes digitais desatreladas dos institutos de pesquisa, você vê um desempenho completamente diferente do Bolsonaro. É 60-40, é uma coisa completamente diferente... para isso que a gente está vendo agora nos institutos de pesquisa. Então, de novo, a gente sempre tem que bater nesses mesmos pontos. Sim, é um momento muito precoce, isso daí vai ainda ter bastante repercussão e os meios de comunicação ainda vão apontar as loucuras do petismo.
Dois falaram que o PSDB estava em frangalhos, que estava se desfazendo.
Sim.
Você sabe que o PSDB reagiu às provocações do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, candidato à presidência da República. Em post feito pelo Twitter, o partido apontou que o petista deveria responder à população em vez de atacar os tucanos.
Uau, que resposta, né?
Tem muita rixa do passado aí, eles foram adversários. Agora, negócio, o Lula
deixa
vai
eu
conseguir...
ler o Twitter aqui, ó.
Vamos lá.
Lula tinha que estar mais preocupado em responder à população porque a gestão do PT quase acabou com o Brasil, que foi salvo da destruição pelo impeachment da Dilma. Aliás, Dilma, que ele e o PT escondem. E ele segue na hipocrisia procurando líderes tucanos. Por que ele não pega a Dilma e coloca a Dilma do lado dele nessa campanha, já que ela foi a sucessão dele, Piperno?
Porque a campanha é dele, a campanha não é da Dilma, e ele sabe que, de fato, o governo Dilma teve muitos erros e foi impopular na sua parte final. Então, qual o sentido de ter a Dilma como garota propaganda? É evidente que o Lula vai sim tentar esconder a Dilma o máximo possível e a oposição ao Lula vai tentar mostrar a Dilma e alguns fracassos do governo dela o tempo todo. Vai ser assim durante a campanha. Os opositores vão falar em governo do PT, porque isso compreende os 13 anos e 4 meses Lula e Dilma. Enquanto isso, Lula na campanha vai falar apenas dos êxitos dos seus 8 anos de governo e vai sim esconder a Dilma.
Marco,
isso está bem evidente.
Deve ser ruim você ter que esconder uma colega, né?
O quê?
Ter que esconder uma colega pelo
trabalho dela. Esconder uma colega? Aquilo lá, primeiro que aquilo lá é uma quadrilha. Aquilo lá não é... De novo, gente, o PT deveria ter sido caçado. Olha, a gente não pode normalizar uma situação anormal.
Caçado tinha que ser o
PT deveria ter sido caçado.
Aí o presidente não ia ter partido.
E esse tweet do PSDB...
esse partido ganhou dinheiro com o Mensalão.
Rapidamente,
pode?
Muito obrigado. O tweet do PSDB é tão morno quanto o picolé de chuchu que de lá saiu. É tão
quem
estúpido.
É o picolé de chuchu?
O Alckmin, que agora é o vice aí na chapa do...
Agora tem Lula com chuchu.
Do Lula.
Lula com chuchu
é então,
ruim,
é tão morno esse negócio. Quer dizer, eles não conseguem nem fazer uma crítica direito, porque eles estão tão perdidos nesse Teatro das Tesouras, que eles faziam parte, que eles não conseguem mais.
Você vai fazer no seu restaurante isso?
Não, gente, na boa. Alguém que preparar um Lula com chuchu, nunca vi isso. Chuchu com camarão já é não, uma
mas
coisa
que tá, você tá dando ênfase para um negócio que, assim,
Será que, no caso,
é ridículo.
Eu não perguntei isso.
É você... piadinha de petista.
Piadinha,
eu sou graça.
Saber.
Você entra numa roda de petista e escuta essa piada, eu falo, meu amigo, vocês tinham que estar tudo na cadeia.
Não, então tá, eu esqueci do casamento,
você viu na costa do camarão.
Vou entrar na piadinha agora.
Exatamente.
É Lula com chuchu no camarão? Será que foi Lula com chuchu? Não,
não é chuchu com Lula e vinho de 5 pau a garrafa. É isso daí.
Nossa, mas R$5.000
a garrafa. Não, não é, que a esquerda é hipócrita. Essa esquerda caviar é muito hipócrita. Essa é a verdade. Não é preconceito, não, meu amigo. Não. A esquerda é completamente hipócrita.
Ou seja, a esquerda tem que fazer voto
tudo...
de pobreza.
É não. Eles assaltam o Estado, tiram todo o dinheiro do Estado e falam que fazem algo em prol das pessoas.
Assaltam o Estado,
eles iludem as pessoas, manipulam as pessoas.
Uma entrevista de Eduardo Cunha apoiando Bolsonaro, né? Isso, falei, puxa vida, quanta gente de bem. Eduardo Cunha, Roberto Jefferson, Costa Neto, Queiroz. Olha o entorno do presidente. Parece, inclusive, a Santa Ceia, meu Deus.
Não, o Eduardo entorno do Lula realmente é muito bom, né?
Nossa,
é muito
mãe.
Bom.
Ô Marco, o apoio do Eduardo Cunha não é um apoio muito legal, não, é?
Ué, ele veio no Pânico recentemente, se você ouviu o que ele tem pra falar. Ele é uma pessoa que se mostrou muito ponderada, muito razoável.
Muito ponderado.
E ele é uma pessoa que conhece o regimento interno da Câmara dos Deputados melhor do que ninguém. Do ponto de vista político, se você achar... Se ele por acaso for eleito, é melhor você ter alguém como Eduardo Cunha por perto, como um parceiro, como um aliado,
parceiro.
Do que contra.
Nossa, mãe.
Ué, aliado político.
Orgulho de ter Eduardo Cunha
você
como parceiro.
Você fica defendendo Omar Aziz, Randolfo Rodrigues e Renan Calheiros aqui. Você não tem a menor moral
Costa
de
Neto,
criticar qualquer
Roberto
outra pessoa.
Jefferson, Eduardo
você defende
Cunha
Renan Calheiros
é
aqui pra mim.
É a quadra de Aziz da turma da direita, da extrema direita.
Ele defende Renan Calheiros.
A extrema direita. Vamos recapitular a quadra de Aziz. Cunha, Valdemar da Costa Neto, Roberto Jefferson e Queiroz. E se quiser um quinteto, ainda fica lá no banco.
É que ele esqueceu muita gente do lado dele porque foi presa durante o escândalo de corrupção. Muito petista foi preso durante
o
escândalo.
Olha o time Bolsonaro.
O que aconteceu? Por que caçaram mesmo o Eduardo Cunha? Vocês lembram?
O Eduardo Cunha é uma conta bancária na Suíça. Essa foi a acusação de que existia algum ilícito com relação a isso. Uma das.
O programa Opinião vai ficando por aqui. Eu sou o William Travassos. Esses são os comentaristas PAN. Marco Antônio Costa e Fábio Pipel.
Continuidade no processo. Ele foi inocentado.
Entendi.
A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação.
Realização Jovem Pan News.
Jovem Pan News.
Você já conhece o Lelis Trattoria? Esse é o meu restaurante favorito, porque tem pratos deliciosos, grandes e que serve a família toda. A decoração é bem italiana mesmo. O atendimento é ótimo. Noites com música ao vivo é uma delícia. O Lelis fica nos Jardins, na Rua Bela Sintra, 1849. Reservas e delivery é no 3064-2727. É Vero, é Lelis.
Toda segunda, na Jovem Pan. Augusto Nunes comanda o Direto ao Ponto.
Estarei aqui no Direto ao Ponto para entrevistar personalidades que vão ajudar a conhecer melhor a alma, o coração e o rosto do Brasil.
Não perca, Direto ao Ponto, com Augusto Nunes. Segunda, às 21h30, na Jovem Pan. E também no Panflix.
Informação, esporte e entretenimento. 24 horas por dia. Assista a Jovem Pan News na sua TV por assinatura. Pelo canal 576 na NET, Claro TV, Sky e DirecTV Go. Pelo canal 581 na Vivo TV ou pela Oi Play. E acompanhe também nas parabólicas. Fique bem informado na Jovem Pan News.
Morning Show, a sua dose diária de informação, política e entretenimento.
Chega mais, minha excelência.
Chama alguém para ajudar esse homem.
Eu achei que ia rolar tapa.
De segunda a sexta, a partir das 10 da manhã. Tudo junto e misturado em um só lugar. Morning Show, na Jovem Pan News.
Máquinas na Pan.
Desde a sua estreia na Fórmula 1 em 1984, Senna já mostrava que não estava ali para ser coadjuvante de ninguém, mesmo dividindo o grid com grandes protagonistas do espetáculo como Niki Lauda, Alain Prost, Nelson Piquet e Nigel Mansell. Seu primeiro cartão de visita na Fórmula 1 seria entregue nas ruas de Mônaco, com um show de pilotagem na chuva com a desconhecida Toleman, e só não venceria aquela prova porque o presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, encerraria a corrida antes do final para favorecer o piloto francês Alain Prost. Ayrton Senna era um obstinado pela vitória, pela perfeição. Venceu 41 corridas, subiu 80 vezes ao pódio, cravou 65 pole positions e conquistou 3 títulos mundiais na Fórmula 1. Tirava o nosso sono nas madrugadas do GP do Japão e da Austrália e nos acordava bem mais cedo naquelas inesquecíveis manhãs de domingo.
Máquinas na Pan, todo domingo, 7 da manhã, na Jovem Pan News.
A notícia que você quer saber. A notícia que você precisa saber. 24 horas com você. No seu rádio e na internet. Jovem Pan.
Três em um. Jovem Pan.
Fala, minha excelência. Ótima tarde para você. Tudo bem? Tudo certo por aí? Nós estamos começando, hein, mais.